Declaro aberta, com 7 minutos de atraso, lamentavelmente, porque eu estava despachando aqui, o erro é meu. Declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Bom dia, senadora Ana Rita. Senador Vicentinho Alves, que é quem provocou o movimento para que houvesse ontem a sessão de homenagem aos povos indígenas no plenário e também aqui, nesse momento, na Comissão de Direitos Humanos. Bom dia, senador Ciro Miranda, sempre presente conosco aqui. Eu queria informar a todos que essa audiência pública foi requerida nos termos do ofício número 50/2011-EDH, de autoria de diversos senadores, entre eles, principalmente, o senador Vicentinho Alves, a fim de debater as políticas para a população indígena, uma questão de direitos humanos, em comemoração ao Dia do Índio, que é hoje. Para essa audiência pública, foram convidados Fabiana Vaz de Mello, coordenadora-geral de promoção dos direitos sociais da Diretoria da Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, e também o senhor Paulo Celso de Oliveira, ouvidor da FUNAI, em substituição ao senhor Márcio Augusto. Também Freitas de Meiga, presidente da Fundação Nacional do Índio, também ligado à FUNAI. E, naturalmente, lideranças indígenas que estão aqui e que vão poder fazer uso da palavra. Eu dizia ontem, lá naquela belíssima sessão, promovida pelo senador Vicentinho Alves, que aqui na comissão, além dos convidados, nós vamos permitir também que o plenário se manifeste. Vamos dar a palavra no momento adequado, naturalmente, além dos senadores. Eu recebi também aqui uma cópia da revista Brasileiros de Raiz. Está aqui o diretor, que é o senhor Cid Furtado. Tem aqui uma série de matérias muito bem elaboradas das lutas dos povos indígenas. Eu não vou comentá-la, porque daí ninguém vai querer ler a revista. Leiam a revista, aqui é a capa da revista. 19 de abril, estou lendo aqui. 19 de abril, dia de índio, é dia de raízes do Brasil. Bela chamada. Mas enfim, senadora Ana Rita, senador Vicentinho Alves, senador Ciro Miranda, lideranças dos povos indígenas que já se encontram aqui no plenário. Hoje, 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas e é mais do que acertado, mais do que correto, mais do que justo que a Comissão dos Direitos Humanos tenha dedicado, por provocação feita pelo senador Vicentinho Alves, quando eu digo provocação é sugestão, essa audiência hoje pela manhã, para que a gente possa ouvir tanto a FUNAI, que pelo menos anunciaram que estariam presentes. Não sei se chegou alguém da FUNAI já aqui. Pelo menos a FUNAI confirmou que estaria aqui nessa conversa conosco. Eu sempre digo que podemos errar na nossa vida, na nossa caminhada, mas não podemos nunca, no meu entendimento, nos omitir do debate, do diálogo, da discussão, de ouvir as críticas. Não pensem, senhores, que aqui normalmente eu recebo palma, que quando eu vou para os estados, eu também não ouço críticas. Claro que ouço. Né? Que dele o fator previdenciário, só como exemplo. Que dele o reajuste do aposentado. Eu ouço as críticas e explico, vou dialogando, mostro da nossa caminhada. Por isso que eu gostaria muito que a FUNAI, se não se fez presente ainda, e havia confirmado, porque essa audiência, ontem no plenário, inclusive, o senador Vicentinho Alves ponderou se a FUNAI viria, eu disse para ele que viria, porque foi essa a informação que eu recebi. Então, pelo menos, se a FUNAI não viesse, que a FUNAI, então, justificasse, explicasse, mandasse uma carta dizendo que não viria, eu ainda estou acreditando que houve um atraso e que virá aqui um representante da FUNAI para participar desse debate. Comissão de Direitos Humanos do Senado da República, do Dia Nacional do Índio, com lideranças indígenas aqui e senadores, a FUNAI tem que estar presente. Espero eu que houve algum atraso aí, talvez no táxi, no ônibus, às vezes fui o pneu do carro, o trânsito às vezes está muito congestionado. Eu até entendo, mas eu vou aguardar aqui a presença. Eu gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, ao senador Vicentinho Alves, para que ele, que foi o autor da nossa sessão de homenagem tão bonita do dia de ontem, faça já as suas considerações. Depois, se os outros senadores quiserem fazer algumas ponderações, em seguida eu passarei para os líderes dos povos indígenas.
Presidente Paim, a quem agradeço a presença de Vossa Excelência ontem na sessão solene, senadora Ana Rita, vice-presidente, senador Ciro, nosso amigo de Goiás, demais participantes, servidores, imprensa. Presidente, eu nesse início, ser breve e voltarei a falar depois que as nossas lideranças indígenas se pronunciarem. Mas eu quero dizer que, para nossa alegria, o grande líder indígena que eu considero, Marcos Terena, que ele não está aqui hoje, presidente. O nosso líder, Marcos Terena, não está aqui hoje em razão de ele estar recebendo homenagem em São Paulo e também cuidando do encontro dos povos indígenas na cidade de Bertioga. Acabamos de fazer um contato, mas gostaria que... Seria muito bom se aqui ele estivesse, conhecedor da causa. E ele pôde detectar ontem, nos anais da casa, no seu pronunciamento, que ontem ocorreu a primeira sessão solene em homenagem ao Dia do Índio, para nossa alegria de todos nós. Inclusive, a sua presença, a sua emoção, a sua fala, que é natural e verdadeira, contagiou a todos nós, colegas senadores e a todos os índios do Brasil. E por incrível que pareça, ontem eu até na nossa fala, eu fiz questão de frisar que nós esperávamos preencher só ali as duas primeiras fileiras do plenário, senadora Ana Rita. Mas para alegria nossa, todo o plenário lotado por índias e índios, as tribunas de honras e muitos estudantes universitários nas galerias. Inclusive está aqui, ó, foto no jornal de hoje. Bacana, muito bom. E eu disse, fiz questão de registrar, que com certeza os 81 senadores e senadoras são solidários à causa dos índios. Agora, é como disse o presidente Paim, o debate é sempre bom. Ninguém, eu pelo menos sou uma pessoa que gosta do diálogo. Não sou um radical, extremista contra a minha posição, contra a outra, nada disso. Porém, não foi estranheza a ausência do presidente da FUNAI, porque ele é muito desatento nesse aspecto. Eu só senti porque, como senador amigo da presidente Dilma, que votei nela, que apoiei, que apoio ela aqui no Senado, sou companheiro dela, acredito nela, acredito no governo dela, da presidenta Dilma, ela ficou sem ser representada na mesa. Diretamente quem deveria estar presente? O presidente da FUNAI. Uma solenidade, e é bom que o ouvidor Paulo Celso ouça isso. Gostaria de falar para ele se caso estivesse aqui, mas não estando, vai o ouvidor levar essa posição. De modo que uma sessão solene do Exército, sem a presença do general Enzo, que é o comandante do Exército, não tinha nenhum sentido. Como representante da presidenta e da corporação, como da aeronáutica, o Brigadeiro Saito, como também um encontro belíssimo, de alto nível, como foi ontem, o presidente Paim estava presente, O presidente da FUNAI não vai. Aliás, na comissão, na CPI que eu fui relator, e morte de crianças indígenas por subnutrição lá na Câmara, foi uma dificuldade. Convidamos, ele não foi, terminou a gente convocando e ameaçando mandar a Polícia Federal buscá-lo, para ouvi-lo. Eu não sei por que esse isolamento. Já chega informação para a gente, e o ouvidor deve nos informar, que ele se enclausurou lá dentro da FUNAI, inclusive cercado da Força Nacional. Isso foi alguns índios, não sou eu que estou dizendo. Chegou a mim. Nós deveríamos verificar isso. Para que esse isolamento? Se eu represento os povos indígenas lá na FUNAI como presidente, eu tenho que estar aberto para o diálogo, dizer sim quando pode, dizer não quando também não pode atender. Não é? Mas não pode perder o diálogo, nem com os próprios índios e nem com o parlamento. Acho que ele foi até desrespeitoso com o parlamento também, porque uma sessão solene para prestigiar ali a entidade, para prestigiar os nossos índios do Brasil, a presidência da FUNAI tinha que se fazer presente, até em respeito aos senhores senadores e senadoras. Portanto, fica aqui esse registro nosso da nossa insatisfação com essa posição do presidente da FUNAI. Nós apresentamos ontem, caríssimo ouvidor, e a senadora Ana Rita, o senador Ciro, o senador Paim estava presente, uma proposta para nós rever o modelo da FUNAI. É um modelo que tem mais de 20 anos. E há sobreposições entre FUNAI, que pertence ao Ministério da Justiça, FUNASA e Secretaria Nacional de Saúde, que pertence ao Ministério da Saúde. A sugestão nossa, e o índio fica dividido ao meio, eles aqui, ó. Eles chegam lá em Palmas, na capital, não, seu assunto é lá na FUNAI, vai lá, não, seu assunto não é aqui não, é lá na FUNASA, não é mais na FUNASA agora não, foi criada a Secretaria de Saúde, então é lá na Secretaria de Saúde. Eles não sabem aonde vão resolver os problemas deles. E isso vai desse atendimento até a questão do carro, do transporte. Quando a gente vê, que eu já disse, faz questão de registrar, e o ouvidor é bom que saiba, ele já sabe, mas que ouça. Aqui no aeroporto de Brasília, tem uma aeronave Xingu, 2 Sêneca, há mais de 10 anos se acabando ali. E a FUNAI pagando aluguel de táxi aéreo, sobrepondo questão de gastos. Poderia, já que não dá recuperação, pôr em leilão, adquirir novas aeronaves, ou investir nas aldeias, ou em transportes, que agora já muitas delas já vão de carros. Né? Está ali, Terminal 2 em Brasília, mais de 10, 15 anos, no sol, no sereno, na chuva e lá se acabando num desmando total, presidente. Eu acho que não é isso que deve se fazer com dinheiro público, principalmente os nossos índios que estão muito desassistidos. Vieram ontem, a grande maioria, não vou dizer a totalidade, cada um gastando o seu bolso. Não tivemos para a sessão solene o apoio de nada. Eu acho que a FUNAI poderia fazer uma certa mobilização, uma vez no ano, valorizando os índios do Brasil, né, trazendo para o debate nacional aquilo que muitos brasileiros não conhecem. Às vezes, nós que ali vivemos, que ali moramos, que ali convivemos, né, que temos um relacionamento fantástico, sabemos do sofrimento dele. É o que eu disse ontem, senadora Ana Rita. A criança da aldeia, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, eles têm o mesmo direito daquelas da cidade. Coisa mais bonita ontem, uma jovem mãe lá de 18 anos, por aí, amamentando o filhinho em pleno plenário. A televisão ainda filmou, uma imagem bonita, né? Pela primeira vez eles pisando o plenário do Senado Federal. Eu acho que isso é bonito, é grande. Não para mim, eu sou apenas um modesto instrumento, mas para eles, os nossos índios do Brasil, serem vistos, serem lembrados, serem respeitados. Né? Nós já temos índios aí, muitos vereadores. Olha aqui o Jeremias, vereador em Mato Grosso. Isso aqui fala bem que a senhora não sabe o tanto. Daqui a pouco ele vai se pronunciar. E assim tantos outros. Então, tem também o Álvaro, que é do Amazonas, um líder indígena de lá, de modo que nos preocupa muito o alcoolismo nas aldeias, que nós temos que trazer para o debate, tráfico de droga nas aldeias, trazer para o debate nacional. Muito grande o tráfico de droga. Os traficantes estão usando lá na nossa região norte muito das aldeias para a questão do tráfico. O alcoolismo, crianças, fazer programas, claro que respeitando a cultura e a tradição de todos eles, mas que zelando ali para que as crianças das aldeias não fiquem perambulando nas ruas. Tocantins tem balsas que atravessam carros e as crianças ficam em cima das balsas pedindo dinheiro, sendo pedintes, a coisa mais deplorável. E eu não vejo uma ação direta da FUNAI nisso aí. Para você ter uma ideia, a cidade de Tocantins, que tem várias aldeias, e o ouvidor Paulo conhece, deve conhecer, está com mais de 3 meses que aí já não é a FUNAI, é a história que divide ao meio, que não repassa o dinheiro da saúde. Os médicos não recebem, os enfermeiros não recebem. E não é por falta de recurso federal, é questão de gestão. E isso atrapalha lá na ponta, né? Precisamos, um modelo. Qual é a sugestão que nós estamos insistindo nela? A criação da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas. Porque aí você unifica todas essas ações num modelo só. Nós temos hoje igualdade racial, da mulher, por que não dos povos indígenas? Ligada à presidência da República, para o índio não ser mais partido ao meio, para ser como um todo no tratamento, desde a saúde, desde a questão de segurança, que também passa pelo processo. Nós estamos sugerindo isso. E eu sugeri isso, inclusive, no nosso relatório, lá na Câmara, como deputado federal. Nos preocupa muito, presidente Paim, o número de ONGs nas aldeias, fora do limite. Delas viraram franquias. Ela atende lá no Mato Grosso do Sul, ela atende no Tocantins, ela atende no Maranhão, virou franquia. Porque eu entendo como ONG, uma coisa ali, local, uma coisa. Então, e recebendo dinheiro público. Está no nosso apontamento, do nosso relatório. E a FUNAI tem conhecimento disso. Então, nós apontamos muito isso. ONGs que têm problemas com o Ministério Público e atuando. É seríssimo o problema. E quando isso tudo estiver ligado à presidenta Dilma, pelo que eu a conheço, determinada, firme, séria, exigente no cumprimento das metas, vai mudar muito o tratamento para os índios brasileiros. Nós precisamos olhar isso com muita atenção, né? Com muita atenção. E aqui não estou falando nada mais do que a realidade que é no país. Aliás, devo estar faltando mais outros itens, que ao longo do debate, ao longo do tempo aí pela frente, nós vamos colocando. De modo que eu só vejo um caminho, presidente Paim, para resolvermos o problema do índio brasileiro. É nós mudarmos o modelo. Unirmos as ações para não sobrepor e nem gastar dinheiro público com efeito menor. À medida que você une todas as ações em uma pasta só, aí vai ser uma beleza, principalmente ligada à presidência da República. Vai aliviar, inclusive, ao Ministério da Saúde e vai aliviar mais ao Ministério da Justiça, que tem tantas tarefas a fazer, muito mais complexas.